Rádio Fapcom.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Onze e dez da manhã em São Paulo. Bom dia a você, jovem menino, jovem menina. Eu sou Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, edição manhã, todo final de mês, edição da manhã e da tarde. Queria eu estar fazendo aqui minha chamada habitual, gritando com vocês, chamando vocês para o dia de hoje, que é um dia festivo, mas infelizmente hoje não conseguimos ter muitos motivos para sorrir com o acontecido na madrugada de ontem na Colômbia, né? Bom, antes de eu passar a palavra para o Guilherme Guidetti, meu amigo que está aqui conosco, o nosso Nicolas Amolo, que é o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar algumas palavras aqui sobre o que eu posso dizer sobre o acontecido da minha parte, Rafael, para esse programa que eu gosto muito de fazer. É difícil expressar em palavras um momento tão difícil. Tragédias como o ocorrido na madrugada dessa terça-feira na Colômbia são difíceis de entender e trazem sempre muitas reflexões sobre o que pode ter causado o acidente e relato de pessoas que não embarcaram, por exemplo. Coisas que nunca poderemos explicar ou mudar agora. O que eu quero dizer nessas palavras no início deste programa que eu amo fazer refletem muito o porquê de estarmos aqui, fazendo esse programa para vocês e fazendo essa faculdade de comunicação que adoramos. Isso é amor. Amor pela profissão de radialista, de comunicador e amor pelo esporte. Quem não se arrepiou com a narração emocionada de Deva Paskovic na defesa do goleiro Danilo aos 49 do segundo tempo que colocou a grande Chape na final da Copa Sul-Americana? Quem não sorriu com a festa do vestiário da equipe após mais um feito histórico, quando pela primeira vez a equipe do Oeste de Santa Catarina chega ao final de um torneio internacional? Não é só futebol, não é só esporte, é amor. E este amor vence as barreiras de escolhas, cores ou hinos, quando vemos uma solidariedade incrível vinda das equipes brasileiras, latinas e de todos os continentes em prol daqueles que agora sofrem a perda de seus entes queridos. Em tempos de corações tão fechados, em que é tão difícil ver pessoas que se preocupam com o bem-estar do próximo e com episódios que nos fazem até perder a emoção de alguns momentos, mais uma vez nos vemos abraçados, consolando o amigo, dividindo uma dor que não sabemos mensurar o tamanho, enviando boas energias para aqueles que hoje não sabem como seguirão suas vidas sem seus filhos, sem seus maridos e sem seus amigos. Nessas palavras que iniciam Falta de Quarta dessa semana, quero deixar o meu muito obrigado a cada um dos heróis de Chapecó por terem feito história, vencendo gigantes e conquistando a América. E aos profissionais da comunicação que nos deixaram seus exemplos de profissionalismo, que levaremos na nossa carreira próxima nesse segmento. Vocês nunca serão esquecidos. Muito obrigado. Bom, vamos lá? Guilherme Guidetti, bom dia, Guilherme.
Bom dia, Rafa. Bom dia, querido ouvinte da Fapcom. Pessoal de fora da faculdade que nos escuta também, que nos acompanha. Um Falta de Quarta atípico, né? Um programa que acho que... um assunto que ninguém escolhe fazer, né? Mas por amor à profissão, por respeito à memória dos que nos deixaram, a gente faz, como você disse, a gente faz com amor e com o respeito que cabe à situação, né?
É isso aí. Bom, Nicolas, bom dia, Nicolas, tudo bem?
Bom dia, Rafa, bom dia, Guidetti, bom dia a todos. É, realmente, foi difícil que aconteceu tudo aquilo, é uma coisa que a gente nunca imagina que realmente pode acontecer um dia. Pô, um time de futebol inteiro tava dentro daquele avião, quase todos morreram. E não morreu também, além do time esportivo, morreu sonhos, morreu pessoas. É, isso que é muito triste, a gente leva um baque muito forte. Pô, é o maior acidente esportivo da história do mundo, não só do Brasil. Então, é uma coisa muito triste e que a gente tem que prestar as devidas homenagens de todas as formas possíveis, né?
É isso aí. Bom, vamos começar falando sobre... contextualizando o que aconteceu, né, Gui?
É, vamos... pro ouvinte ainda que não... por acaso ainda não tenha conseguido se inteirar, a gente vai fazer um panorama geral do que foi que aconteceu, né, da história, amarrar algumas pontas que ficaram soltas, algumas dúvidas que ficaram no caminho, e aí depois falar um pouco, fazer as devidas homenagens aqui que a gente consegue fazer da forma mais singela possível.
É Isso aí. Muito bem, Gui, vamos lá.
Bom, ontem, um avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, caiu na madrugada da terça-feira, ontem, dia 29, por volta da 1h15 da madrugada, a poucos quilômetros da cidade colombiana. Eles que estavam a 5, 6 minutos ali de chegar no aeroporto, que era o destino final deles, e o avião acabou não chegando, né, Rafa?
É, a equipe disputaria hoje a final, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, né, contra o Atlético Nacional da Colômbia. A Chapecoense acabou sendo a grande sensação do campeonato, né, junto com o Atlético, foi da Libertadores da América. A Chapecoense foi conquistando aí a torcida brasileira e muita gente de fora também com essa ascensão dela na Sul-Americana, né? E as buscas foram encerradas com o último balanço, né, divulgado, de 71 mortes e de 6 sobreviventes, né? Que são o goleiro reserva, o Jackson Foman, o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel, o jornalista da Rádio Oeste FM de Chapecó, o Rafael Enzel, e a comissária de bordo, Ximena Soares Oltenburg.
É, esses foram os que conseguiram, graças à manobra, vamos falar a verdade, graças à manobra do piloto também, que foi muito bem, ele mesmo próprio não acabou sobrevivendo, mas ele salvou algumas vidas.
Sim.
Né? E a gente tem que desejar aí toda a força para os familiares desses que estão lutando aí pela vida ainda, alguns em estados mais estáveis, e a gente vai falar um pouco melhor disso, né? E as primeiras especulações sobre a causa do acidente já começam a ser divulgadas, as caixas pretas já foram encontradas, já foram levadas ali para análise, e só que as primeiras impressões, elas dizem que a causa mais provável, por hora mesmo, é a da pane seca, e não a da pane elétrica, que foi a primeira informação divulgada aí pela mídia, né, que poderia ter dado uma pane elétrica no circuito do avião, mas a pane seca é a mais provável, porque o presidente da Associação de Aviadores Civis da Colômbia, Jaime Alberto Sierra, explicou em entrevista à TV colombiana Caracol que o piloto do avião, que levava a equipe da Chapecoense, pediu prioridade para aterrissar, só que havia um avião com maior capacidade de tripulantes da Viva Colômbia e com pouco combustível. E estava em estado de emergência também e tudo mais, e portanto, por ter uma capacidade maior de tripulantes, ele tinha prioridade na questão de aterrissagem, e aí foi aí nessa hora que o avião da Chapecoense ficou dando voltas, andando em círculos e tudo mais.
Para esperar o pouso do outro avião, né?
É, exatamente.
Quem não sabe, pane seca é falta de combustível.
Isso.
Para quem não sabe pelo termo, né? Engraçado que aconteceu, engraçado não, né, trágico, acabou acontecendo de, nesse caso, o outro avião também ter pedido emergência ao mesmo tempo que o pessoal da Chapecoense, o avião que levava o pessoal da Chapecoense, pedia também auxílio, né?
É, e aí a gente tem um X da questão aí no caso, aí o Nicolas pode falar um pouco melhor pra gente.
É que o avião boliviano da Lamia, que é o modelo Avro Regional do Jet 85, ele tem capacidade para cerca de 90 pessoas, ele é utilizado para voos de médio e curta distância, ou seja, sem reservatório para grande quantidade de combustível. Algumas versões não confirmadas dão conta que a distância de Santa Cruz a La Sierra, na Bolívia, onde eles fizeram a primeira parada, até Medellín, na Colômbia, era próxima do máximo do combustível que a aeronave suportava, sem deixar margens para erro. O que então acontece que, como teve esse pequeno... esse pequeno erro deles,
alteração,
alteração de rota, que eles tiveram que ficar dando voltas, essas coisas, então acabou culminando a isso. O avião deu a pane seca e aconteceu o que aconteceu.
É, no caso, o avião da Viva Colômbia, que foi a quem eles deram a prioridade pelo tamanho.
Sim.
Ele tinha o dobro da capacidade na tripulação, né? E tinha também, acho que, mais combustível, pelo que soltaram algumas.
A reserva de combustível é maior, né?
Exatamente.
Não estava no momento, né? Bom, vendo que ainda as informações vão ser desencontradas, né? Normalmente, esse tipo de análise sobre o que causou o acidente leva mais de mês, né? No caso...
É, são sempre investigações muito, muito complicadas de se fazer, são muitas análises. A caixa preta, ela guarda todas as informações do avião, de áudios e acho que até de funcionamento do...
Isso, é mais provável que nós consigamos saber realmente o que aconteceu na virada do ano, né?
Sim.
Se for pela caixa preta e também,
mas
com relato de quem sobreviveu.
Teve até um caso de um piloto de um outro avião que conseguiu interceptar a conversa do rádio entre a torre e o avião da Chapecoense. E ele disse que o piloto do avião da Chapecoense disse que estava com problemas com combustível. Então aí já é mais uma evidência de que realmente tenha sido a pane seca, a falta de combustível, o motivo aí da queda do avião que levava os jogadores, comissão técnica, colegas de imprensa e convidados e tripulantes até Medellín.
E tudo isso sem levar todo o contexto, né? Porque às vezes algumas pessoas que não são muito ligadas no esporte, às vezes se perguntam, né? Por que
Toda
toda essa
comoção.
comoção? Porque foi um feito, foram uma série de feitos no pessoal da Chapecoense que foi de marcar, né? Para quem acompanha o esporte, para quem gosta de futebol, para quem gosta das atividades esportivas, que ela causa emoções nas pessoas, né?
Eu vi um texto, eu não vou recordar de quem foi agora, mas que era muito claro que explicava o seguinte: por mais que nós aqui tenhamos nosso time, torçamos para times grandes, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, no Rio de Janeiro, o Vasco, o Flamengo, Botafogo, Fluminense, na vida, e a gente usando o futebol como metáfora, na vida nós somos uma Chapecoense. Porque a gente está sempre ali lutando para chegar, lutando, pelejando ali para alçar voos maiores e aí sofrendo muito com isso, tendo que trabalhar muito mais que outras pessoas que estão no topo, né? E aí, por nessa metáfora, a gente ser a Chapecoense na vida real, a gente acaba sentindo um pouco mais porque a gente se identifica. E ainda mais a gente gostando tanto do esporte como a gente gosta, é inevitável até a gente no país onde o futebol é tão popular, é um país que é caracterizado pelo futebol, a gente não sentir esse impacto por uma torcida, por uma equipe tão simpática que acabou conquistando o Brasil há algum tempo já.
O menor orçamento do Campeonato Brasileiro tinha com o menor orçamento de todos os que participaram do campeonato e vem na nona posição do
Sim,
campeonato, né?
brigando ainda por fora da Sul-Americana, brigando por Libertadores no próprio
No
Campeonato
próprio
Brasileiro.
brasileiro, com chances pequenas, mas ainda assim com
Sim.
chances, né?
É,
Isso aí.
como o próprio Caio Júnior falou, a Chapecoense estava vindo sendo como o Leinster lá na Inglaterra, né? É o time zebra que ninguém dava nada e que estava alçando voos grandes.
Isso desde que ele subiu para a Série A em 2014, né? Então vem dando trabalho para as equipes grandes também, né? Consideradas grandes do futebol.
E aí a gente pega algumas entrevistas dadas pelos jogadores, né? No jogo de domingo, ou na própria classificação. E aí o Caio Júnior mesmo soltou uma fala que ficou marcada, que ele falou que se ele morresse amanhã, né? No dia que acho que foi o dia da classificação, que se ele morresse amanhã ele morreria feliz. E aí são palavras que a gente acaba, ainda mais nesse momento, marcando
Sim,
muito, né? Ninguém.
coincidências que acabam se tornando emblemáticas, né?
Assim como o último jogo deles serem contra o Palmeiras, que levou o título, eles puderam participar da festa do
Sim,
título
eles
também,
estavam
mesmo que
ali no
seja,
meio,
né?
estavam
Sentiram.
dentro.
Bom, e a mídia cobriu essa notícia, né, em vários formatos, né, Gui? Tivemos muita polêmica também no dia de
No
ontem, né?
geral, no geral mesmo, até que a mídia fez uma boa cobertura, uma cobertura respeitosa. Claro que tem aqueles casos de emissoras de TV que acabam apelando um pouco pro lado mais sensacionalista da coisa, pegando mais pro lado emocional e tudo mais. Mas acho que de forma geral foi uma cobertura muito, muito digna, muito respeitosa. E aí, nós aqui como futuros comunicadores, estamos aqui numa faculdade de comunicação que preza pela ética no exercício da função. Acho que cabe no programa a gente utilizar aí dois casos, um bom exemplo e um exemplo ruim de como se portar dentro desses acontecimentos aí que são mais delicados, né? A gente teve como exemplo ruim o que aconteceu com o portal Catraca Livre, um portal que já teve uma reputação melhor anteriormente, né? Ultimamente já não vinha sendo visto com bons olhos. E aí ontem o portal divulgou em sua página do Facebook alguns links que tinham a ver com tragédias de avião, como um vídeo que mostrava o pavor de passageiros de determinado voo e também mitos sobre viagens nesse tipo de transporte. E aí acabou que o público não aprovou as postagens, né? Foram consideradas como caça-cliques ali para gerar acessos à página do Catraca Livre, né? Do site oficial. E tudo isso em um momento delicado, onde se exige da imprensa a sensibilidade com o caso e o respeito com o sofrimento de todo um país que é apaixonado por futebol. Então acho que não acabou não pegando legal, e aí um caso que não devemos tomar como exemplo de como não fazer jornalismo, como não tratar acidentes delicados, ter essa sensibilidade, né, no caso.
Mas o que eu achei legal nesse caso do Catraca Livre foi a repercussão mesmo que o público deu. Eles começaram a publicar esse tipo de coisa que é insensível da parte deles e o público, o pessoal que curtiu o Catraca Livre, eles deram um feedback negativo totalmente. Eles falaram, não acho legal, começaram a discutir, começaram a fazer campanhas até em outras páginas pro Catraca Livre parar de fazer isso. Tanto que depois, não sei se por culpa de estar perdendo curtidas ou se realmente por culpa da sua humanidade, eles pediram desculpa pelos que eles estavam fazendo.
Né? E até mesmo no pedido de desculpas, a gente vê que claramente ali falta um profissional de relações públicas, porque até no pedido de desculpas, e das várias formas de desculpas que eles tentaram ali passar ao público, se expressar, eles foram muito infelizes em todas elas, tanto que eles apagaram a maioria, deixaram só a última, onde eles nomeiam o culpado, que aí no caso é o editor-chefe, né? Mas fica a lição, né? De uma tragédia que abalou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A gente teve manifestações aí de solidariedade em todo o mundo. Uma página pegar esse momento para tentar colocar assuntos, e eles colocaram que eram diferentes ângulos jornalísticos, quando na verdade não tinha muito a ver com a situação, né? Não cabia ali. E aí a gente toma isso como exemplo negativo.
É, mas temos um exemplo positivo também que nós podemos aí destacar, né? Que é do esporte interativo, né, Gui?
Ah, sim, o esporte interativo. Inclusive o esporte interativo que vem tratando o público e o próprio esporte de uma maneira diferente, né? De uma maneira que a gente tem que aplaudir, né? A quem goste, a quem não goste, mas nesse caso eles mandaram muito bem, porque a emissora da TV fechada divulgou em suas redes sociais, fez questão de divulgar, que por decisão editorial não iria procurar parentes ou amigos das vítimas do acidente aéreo em respeito ao momento de luto. Então essa ação aí foi vista com bons olhos pelo grande público, já que o habitual é justamente a imprensa procurar o depoimento dessas pessoas, sempre carregados de emoção. E aí a gente tivemos alguns exemplos disso já ontem mesmo, a própria TV Record, que explora muito esse lado, né? Se é certo ou errado aqui é uma discussão muito, muito, muito grande, né? E não me agrada, se eu pudesse escolher uma linha editorial, escolheria a linha editorial do esporte interativo e não da TV Record, mas é uma linha editorial, de qualquer forma. Mas acho que pelo momento da família, você se colocando no lugar dos familiares, dos entes queridos, dos conhecidos, eu no lugar deles eu não estaria com cabeça para e não iria querer
responder
essas,
né,
perguntas e tudo mais. E aí, por ser a mídia, eu acho que a pessoa até se sente na obrigação de responder. Porque, poxa, foi uma grande tragédia. Eu sou uma das pessoas que conhecia, eu preciso dar informações para eles, né? Acho que a pessoa fica até meio assim sem condições de recusar, né? É. E aí a TV acaba se aproveitando disso, e eu acho que, na minha visão, é uma coisa muito, muito ruim de se fazer. Então, palmas ao esporte interativo, que seguiu uma linha editorial de que não iria explorar esse tipo de cobertura.
Muito bem. Bom, nós vamos fazer uma breve parada aqui no Falta de Quarto, um intervalo rapidinho. 30 segundos e nós voltamos com as homenagens e a solidariedade pelo mundo. Muitas mensagens de apoio à Chapecoense, ao pessoal que está sofrendo com a tragédia, com o pessoal de Santa Catarina. Então nós vamos fazer uma breve parada e já voltamos com Falta de Quarto aqui na Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom. Sua carreira em comunicação começa aqui.
O som da comunicação.
Rádio Fapcom.
Muito bem, 11h30 aqui na Rádio Fapcom em São Paulo. Estamos de volta com Falta de Quarta para você. Lembrando que você pode mandar sua mensagem também para o nosso WhatsApp, que é o 965881595. 965881595. Agradecer ao pessoal que também está acompanhando pela live do Facebook, que está na minha página lá, Rafael Costa. O Paulo de Faria, que mandou sua mensagem aí também, louvando a atitude do esporte interativo.
Claro.
Pela abordagem deles com o fato, com o que aconteceu. E vamos falar agora, né, Gui, sobre as homenagens. Muita gente prestou suas homenagens e foi solidário com o que aconteceu, né? Trazendo boas vibrações para as pessoas, né?
Sim, tivemos muitas manifestações pelo mundo aí de pessoas que se sensibilizaram com a causa, né? E realmente é um momento muito, muito emotivo, né? Pro mundo. É a maior tragédia esportiva de todos os tempos. E de um clube que estava em ascensão. E isso ganhou atenção até do Papa, né? Do Papa Francisco. Que, por intermédio do Bispo Martim, da Diocese de Sonson Rio Negro, na Colômbia, ele enviou um recado aos familiares das vítimas, e aí, abre aspas, ele disse o seguinte: "O Santo Padre, profundamente triste ao saber da dolorosa notícia do grave acidente aéreo que ocasionou inúmeras vítimas, eleva orações pelo eterno descanso dos falecidos." Papa que, assumidamente, torcedor do São Lourenço que
foi eliminado pela Chapecoense,
né? Mas... É óbvio que o Papa não se pegaria esse detalhe, e aí ele que sempre manda mensagens muito, muito carinhosas a esses casos delicados, se expressou aí através do Bispo Martim da Colômbia, mandando recado aos familiares, né, de uma força ali para eles, e colocando em oração os que acabaram indo, né, nesse acidente.
Isso, inclusive também o Atlético Nacional da Colômbia, né, o que seria o adversário da Chapecoense na finalíssima da Sul-Americana, ele enviou a Conmebol um documento onde ele abre mão do título, né, e entrega ao clube da Chapecoense, que com isso vai dar para eles a vaga da Libertadores ano que vem também, e a disputa da Recopa, que é contra o próprio Atlético Nacional da Colômbia, né?
É, a Conmebol ainda estuda essa possibilidade, né, mas seria, acho que é muito difícil a Conmebol
recusar
isso, seria uma frieza muito grande, né? Acho que
é um momento para você deixar protocolos pouco de lado, abrir e ser um pouco mais humano, né?
Inclusive, a gente falando aqui do Atlético Nacional, Rafa, teve uma atitude muito legal ontem, durante a noite, teve uma vigília de torcedores do Atlético Nacional na Colômbia. Creio que não só de torcedores do Atlético Nacional, acho que deviam ter outras torcidas ali. E eles, inclusive, entoaram um canto de apoio à Chapecoense. A gente vou colocar aqui no ar agora, com o Danilo colocando pra gente, pra vocês ouvirem um pouquinho. Que escutem em todo o continente. Sempre recordaremos da campeã Chapecoense. Aí há o grito da torcida do Atlético Nacional, que se escuta em todos os continentes. Sempre recordaremos da campeã Chapecoense. Atlético Nacional que, como dito aqui, seria o adversário da Chapecoense na final. E aí o momento de solidariedade que ultrapassa o esporte, o futebol, a cor da camisa, o hino, a bandeira. É um momento onde nós nos tornamos mais humanos, né? E nos solidarizamos com a perda das outras pessoas, né?
Isso, e inclusive diversos clubes de vários países também prestaram homenagens à Chapecoense, né? No caso do Liverpool, na Premier League, pessoal da Bundesliga, da La Liga Espanhola, da Série A Italiana, os jogadores como o goleiro De Gea, né? Que jogou com o Kleber Santana no Atlético de Madrid, né? O atacante Wayne Rooney. E além dos jogos, até pela NBA, nos Estados Unidos, prestaram homenagens à Chapecoense ontem. Para quem acompanha as redes sociais, acompanha o Facebook, vê o minuto de silêncio que fizeram antes do jogo do Liverpool no Campeonato Inglês.
Sensacional.
É de arrepiar, que é um minuto de silêncio mesmo, né?
É.
O povo inglês, eles também têm uma grande solidariedade, um grande respeito também com essas questões também. E foi muito bonito de ver também mesmo, de acompanhar esse momento, né?
Os torcedores ingleses que também já passaram por isso, né? Com o acidente que ocorreu com o Manchester United na década de 50, ou acho que foi década de 50, se não me engano. E também outro clube que passou por isso, um clube italiano, foi o Torino, da Itália, né? Que também perdeu seus jogadores em um acidente aéreo, quando eles bateram contra uma igreja, se não me engano, um avião deles. E aí chega a informação aqui de um ouvinte, do Gabriel Bonani, informação do portal do Corriere dello Sport, da Itália, de que o Torino está chamando a Chapecoense para marcar um amistoso é, e beneficente, creio eu, e aí a venda talvez de ingresso já toda revertida para a Chapecoense, né, para ajudar eles nesse momento delicado, porque a gente tem a questão, óbvio que é horrível o que aconteceu com as famílias, com as vidas, os sonhos que foram perdidos ali, só que a gente tem também a questão financeira,
clubes, né?
Porque o clube ele tem que continuar, né? Ainda tem atletas que têm vínculo com o clube, dirigentes e tudo mais, e aí o clube já tem que começar a pensar nesse momento difícil em alternativas para seguir em frente, né? Se reestruturar.
Uma coisa legal que eu vi ontem, só para falar, você falou do clube, eu vi uma entrevista, foi na rádio CBN, tava um dirigente da Chapecoense, que a Chapecoense é dirigida por um grupo de empresários e eles são voluntários, eles não ganham para dirigir a Chapecoense.
É verdade.
Então, e eles fazem esse movimento para poder continuar levando o time, né?
Ó, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, me parece o Lucas França.
É o Lucas França, isso.
O final 0186. Ele disse assim, galera, vocês acham que se essa tragédia tivesse acontecido com outra equipe do futebol brasileiro, a comoção seria a mesma? E aí, o que vocês acham?
Com outra equipe pequena?
Que é, vamos colocar assim, então.
Outra expressão.
É, vamos colocar vamos por partes.
Com outra equipe do futebol brasileiro. Creio que sim.
Vamos por partes. Se fosse uma outra equipe pequena.
Eu acho que se fosse outra equipe pequena, de menor expressão, eu acho que não chegaria a uma comoção tão grande. Porque eu acho que a Chapecoense estava em evidência. Todo mundo estava com um carinho muito grande. Lógico que haveria comoção e tal. O pessoal ficaria triste, mas acho que não tanto. Se fosse com um time que é de pouca expressão, mas não tivesse evidência atualmente, acho que não.
E você, Rafa?
Eu acho que teria, sim. Teria bastante comoção. Talvez não a mesma, como se fosse um time muito pequeno. Mas mesmo assim teria, porque o povo brasileiro é um povo solidário, por mais que seja. Quando é uma pessoa que seja, sim. O povo aqui já faz uma... Já fica sentido,
né? Eu acho, a análise que eu faço é que foram uma série de fatores que culminaram para essa comoção. Por exemplo, é um time pequeno, como a gente falou, é um time que está em ascensão desde 2009 no cenário nacional, que chegou à Série A em 2014, subiu, só não foi campeão da Série B porque subiu junto com o Palmeiras naquele ano e deu trabalho para o Palmeiras.
Sim,
naquele ano.
Foi pau a pau aquele ano.
Foi pau a pau e se manteve na elite do futebol brasileiro, conseguiu chegar à primeira final nacional, conquistou o público pela torcida, pela equipe, pelas redes sociais que fazem,
é o carisma.
Fazem um carisma muito enorme. E justo no momento de ápice da equipe, acontece uma tragédia dessa, a maior tragédia do esporte. E aí acho que juntando esses três fatores aí, todos esses fatores, acho que a comoção maior é, pelo menos para nós brasileiros que estávamos totalmente inteirados disso, é mais por esse motivo. Acho que haveria comoção, sim, com outros times, mas não desse tamanho,
sim,
por conta do contexto. Né?
É, temos mais perguntas aqui. Tem um recado do André Calil, né? Deixou um recado pra gente aqui. Guidetti, Rafa, né? Que momento triste para os amantes do esporte e profissionais da comunicação. Queria destacar o belo texto do nosso amigo Ângelo Salvione, que é de arrepiar e de marejar os olhos.
Hashtag Força Chape, realmente. O texto do Ângelo, inclusive, parabéns, Ângelo, pelo texto. Um texto sincero, né? Onde ele...
Isso. Pra quem não conhece o Ângelo, ele é aluno da noite aqui do jornalismo, sétimo semestre. E ele trabalha no Palmeiras, né? Como estagiário no Palmeiras. E ele estava no último domingo no jogo entre Chapecoense e Palmeiras e teve um contato direto, né, com o pessoal, né?
É. Foi um texto muito bonito mesmo. Quem quiser, depois a gente pode até mostrar para vocês ali, procurem-nos nas redes sociais, a gente manda para vocês.
Isso, compartilha o texto.
É.
Destacando também que 11 clubes divulgaram uma nota oficial em conjunto na manhã de ontem, da manhã para tarde de ontem, anunciando seus pesares à Chapecoense e colocando-se à disposição para ajudar o clube com jogadores cedidos gratuitamente para a equipe, além de propor à CBF que a Chapecoense fique irrebaixável da primeira para a segunda divisão num prazo de 3 anos, né, Gui?
É, aí a parte legal que a gente tem que destacar também da solidariedade dos clubes brasileiros. Foram 11 clubes que divulgaram essa nota oficial. E aí a expectativa de que mais clubes venham aderir ao movimento, né? Por enquanto temos o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Coritiba, o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense, o Palmeiras, a Portuguesa. Olha aí a luzinha aqui, tadinha, está tão...
Tá na Série D,
tá numa,
né?
Série D, difícil, numa situação tão difícil, assim, tá solidarizando, bom. Legal da... Da Lusa. A Lusa é gigante também, né? A gente não pode se esquecer disso. o Santos, São Paulo e Vasco, que voltou agora para a primeira divisão. Eles aderiram a essa nota aí e claro que a CBF vai analisar com todo o cuidado, com todo o carinho. Mas, se eu não me engano, essa medida de ficar 3 anos irrebaixável aconteceu também com o Torino, na época na Itália, na época que teve o acidente. Ele, por 3 anos, foi declarado que ele não seria rebaixado independente da
posição. Terminasse, né?
E aí a proposta aqui é a seguinte: se a Chapecoense, por exemplo, no próximo ano terminasse em 18º, 19º, 20º...
O 16º
seria rebaixado, né?
Sim.
Então, eu acho uma atitude válida, porque é um caso muito, muito específico,
extraordinário,
né?
Extraordinário.
A gente tem que ser aberto às exceções, né?
É isso aí. Bom, os 11 clubes do Guilherme já passou aqui. Bom, vamos dar uma passada aqui. Como foi a campanha da Chapecoense na Sul-Americana também, né? Que foi uma campanha, não vou dizer meteórica, mas foi uma campanha muito forte, né?
É.
Ela brigou de igual para igual com grandes times do futebol sul-americano, né?
Vamos relembrar aqui agora os momentos felizes que esse time deu pra gente, né?
Isso.
Nessa temporada.
Não foram poucos.
Não foram poucos, porque a equipe do Índio Condá começou a competição contra a surpresa do Mato Grosso, Cuiabá Esporte Clube, que venceu o jogo de ida por 1-0, se não me engano o jogo não foi nem em Cuiabá, acho que foi em Brasília, talvez. Não, foi na Arena Pantanal, verdade. Mas venceu o jogo de ida por 1-0 da Chapecoense, só que aí no jogo de volta sofreu uma derrota de 3-1 dentro da Arena Condá e acabou ficando pelo caminho, né? Aí nas oitavas de final, a Chapecoense teve pela frente o Independente da Argentina, que é o maior campeão da Taça Libertadores, então uma camisa pesadíssima. E aí, depois de 2 empates sem gols nas partidas de ida e volta, a decisão foi para os pênaltis. E aí, o grande herói, ele que sempre rejeitou esse título de herói, mas...
O Danilo.
O goleiro Danilo pegou 4 pênaltis das 8 cobranças que fez o Independente e levou a Chapé para as quartas de final, Rafa.
Isso aí. Nas quartas de final, o adversário foi o Júnior Barranquilla, né, Guidetti?
O Júnior Barranquilla da Colômbia, time da Shakira. Eles brincaram muito com essas celebridades que torcem para esses times, né?
Uhum.
Quando venceram o Júnior Barranquilla, brincaram com a Shakira. Quando venceram o São Lourenço, brincaram com o Papa, né? Sempre brincando nas redes sociais da Chapecoense. E aí, o Júnior Barranquilla venceu o jogo de ida por 1-0 na casa deles, lá na Colômbia. Só que aí na volta, debaixo de muita chuva, em cima de um gramado encharcado, a Chape mostrou mais força e aplicou sonoros 3-0 em cima do Júnior Barranquilla. E aí avançou na competição. Foi para a semifinal contra o São Lourenço, que conquistou recentemente a Libertadores, que é uma equipe de tradição na Argentina, né?
Sim.
E aí a primeira partida no Evo Gasômetro terminou empatada em 1-1, né? O gol do Ananias fez o gol do time Alviverde. Ananias também que tem uma história também no Allianz Parque, né?
Fez o primeiro gol do Allianz Parque.
E aí no jogo de volta, após 1-1 no jogo de ida, no jogo de volta bastava segurar o 0 no placar para passar a final. E aí, no último lance da partida, o goleiro Danilo, mais uma vez, foi herói. Aos 49 do segundo tempo, um chute de pé direito ali que foi dado na entrada da pequena área, queima-roupa. Ele teve o reflexo ali com o pé direito dele, espalmou a bola, né? Espalmou com o pé, difícil falar espalmou com o pé, né?
Ele defendeu com o pé direito.
Rebateu a bola com o pé direito, e aí a defesa afastou depois. Teve uma falta lateral, mas ali já tinha sido decretado o fim do jogo, festa na Arena Condá. E uma campanha, Rafa, que, sem sombra de dúvidas, merece a coroação com o título da competição. E aí seria muito justo se a Conmebol realmente decretasse a Chapecoense como a grande vencedora da Sul-Americana, porque foi uma campanha exemplar, uma campanha de superação, uma campanha que mostra a força do futebol brasileiro, mesmo em times de menor expressão.
É isso aí. Bom, e a Chapecoense, além dessa campanha ótima na Copa Sul-Americana, ela teve uns jogos marcantes, né? Muitos times brasileiros aí não esquecem de jogos contra a Chapecoense,
Pastaram,
né?
Pastaram na mão da Chapecoense,
na mão do Índio Condá, né? Que ali na Arena Condá, o Caldeirão, acho que fazia uma diferença, né?
Sim.
Porque em 2014, tivemos Chapecoense Internacional pela 27ª rodada do Brasileirão, e aí o Internacional estava na terceira colocação na época. E aí a Chapecoense, simplesmente com 2 gols de Jones, 2 gols do Leandro Pereira e 1 do Camilo. Leandro Pereira hoje no Palmeiras, Leandro Camilo no Botafogo. A equipe catarinense aplicou um placar histórico de 5 tentos a 0
contra o
Internacional
Colorado.
E que o torcedor gremista não deixa os colorados esquecerem até.
Não, hoje, jamais, né? Perdoarão.
Qualquer coisinha eles já lembram.
Já lembram.
E menos que isso, os torcedores paulistas não nos deixam esquecer.
Não nos deixam esquecer.
Do resultado de 2015, né?
Uma bancada aqui verde, né? É, outro gigante que passou aí maus bocados dentro da Arena Condá foi o próprio Palmeiras, em 2015. Partida válida pela 29ª rodada, quando o time catarinense, no caso, brigava para sair da zona de rebaixamento e saiu. Porque repetiu o feito de marcar 5 vezes contra um adversário que brigava na parte de cima da tabela. E aí os gols de Apodi, Camilo, Ananias, Neto e Túlio de Melo fizeram os gols para Chapecoense. O Palmeiras ainda conseguiu descontar com o Dudu. Estava 3-0 a partida, o Dudu fez 3-1 e aí a Chape depois fez mais 2. Mas acabou 5-1 Chapecoense em cima do Palmeiras. Mais um grande aí que passou mal aí na Arena Condá, né?
É isso que é tudo reflexo do trabalho que eles fazem com o futebol lá em Chapecó, né?
Ah, certamente. É um exemplo de administração, um exemplo de garra, de superação.
Isso,
né?
Que em menos de 10 anos o time subiu da Série D, de fora das séries, para a Série A, né?
Diferente de outros clubes que são grandes e que tem tudo para ficar cada vez melhor financeiramente, mas parece que acontece o contrário, né?
Eles acabam regredindo em alguns momentos, sim, né?
E a Chapecoense parece que esse ano ia ser o primeiro ano que eles iam fechar com superávit. Você vê como
a administração
é boa.
É, então, isso sem orçamento praticamente, né? Isso que... Ainda nessa matéria, essa entrevista que eu estava ouvindo ontem, fala que como a Chapecó é uma cidade pequena, né? Não é uma grande metrópole, então o pessoal consegue encontrar jogador na rua, tirar foto, almoçar com o pessoal. Então, é um clima interiorano, né, em Chapecó.
Isso... É, o próprio Caio Júnior disse isso, que é o lugar que ele estava mais gostando de trabalhar, porque lá o torcedor respeitava, ele encontrava os torcedores na rua, os torcedores tiravam foto, tipo, cumprimentavam, mas nunca foram cobrar ele de maneira desrespeitosa ou, tipo, com palavrões, essas coisas. Ele falou que estava sendo a época mais tranquila do trabalho dele como técnico até o momento.
Até o grupo da Chapecoense mesmo, você vê em relatos dos jogadores, que era um grupo... Que era uma família, né? A tendência que o pessoal tem quando joga em clubes menores, a tendência é o elenco se fechar.
Sim.
Né? Porque você não tem nenhuma uma ambição ali, né? Você não tem nenhum objetivo maior, a obrigação que se tem em times grandes, né? Então é muito mais fácil esses... E você não tem jogadores com uma vaidade, né?
É, estrelas que se destacam.
Então eles se fecham mais ali e é normal acabar se tornando uma família, e pelos relatos que você acompanha na mídia, você vê que realmente era o clima ali dentro dos vestiários da Chapecoense.
É isso aí, 11h48 em São Paulo, essa volta de quarta ao vivo aqui na Rádio Fapcom, edição manhã, né? Hoje teremos a edição da manhã e a edição da tarde. Pergunta aqui, Guilherme.
Sim.
A pergunta do Luiz Felipe, que ele é aluno de publicidade. Bom dia, galera. Vocês acham que após esse acidente da Chape pode influenciar na classificação do Brasileirão deste ano? Uma vez que o Internacional depende de uma derrota do Vitória para se classificar, e o Vitória jogará com o Palmeiras campeão, que solicitou a CBF para usar o uniforme do Chapecoense? Vocês acham que pode ter alguma interferência? Final do Brasileiro?
Eu acho que... Eu estava vendo essa última rodada do Palmeiras e Vitória. O Palmeiras já muito tranquilo, né, no campeonato, com o time reserva, e acho que continuará sendo o time reserva, ou ao menos um time misto, mas sem aquela obrigação de ganhar, entrar em campo, né, mostrar o futebol e tal, não sei o que, PVP. Talvez, eu não sei confirmar se realmente a CBF autorizou o uso da camisa da Chapecoense pela equipe do Palmeiras, mas eu acho que se autorizar e se realmente o Palmeiras entrar, eu acho que acaba tendo uma outra pegada do jogo, um outro sentimento dos jogadores do Palmeiras, porque eles vão estar ali utilizando a camisa da Chapecoense, muito provavelmente com o nome dos jogadores que se foram, e ali acho que eles não iriam querer perder essa partida em homenagem, então acho que pode acabar sendo um jogo mais pegado mesmo, e aí talvez influenciar, porque o Vitória depende de si mesmo, de uma vitória,
ou
de um empate.
Aí, se fosse levar pela história... Que a gente marca do futebol, né? Que o Vitória rebaixou o Palmeiras em 2002,
sim,
né? Então é outro motivo que o time Palmeiras poderia levar para tentar conseguir essa vitória.
É, né? Um dos maiores motivos que o Inter se apega para o Palmeiras não entregar o jogo, né?
É, exatamente.
Bom,
exatamente.
O que sabemos é que a rodada foi adiada, né?
Foi adiada pro
dia 11, né?
Isso.
E assim como a final da Copa do Brasil, o que saberemos é que será uma rodada de se lembrar na história, né?
De homenagens.
De muitas homenagens, né? Que vai ficar marcada.
E aí fica a pergunta do daquele que ama o futebol, como que vai ser daqui pra frente? Chapecoense, a gente falou que o clube já tem que se pensar em reestruturação, e o vice-presidente da Chapecoense deu uma declaração ontem, o Ivan Toso, já nesse sentido aí, pontuando o seguinte, abre aspas, vamos ter que reestruturar o clube, contratar novos jogadores, fazer muitas reuniões e ter muita paciência para continuarmos no Brasileiro, um campeonato muito importante para nós. E pensar que há alguns anos nós nem série tínhamos para jogar e em pouco tempo chegamos à Série A. Ano que vem nós pretendemos continuar. Fecha aspas, Ivan Toso, vice-presidente da Chapecoense, mostrando aí que apesar de tudo, a vida segue, né? É um caso triste, é um caso que nos deixa aqui com um sentimento pesado, né? Um sentimento de tristeza, mas que a vida segue, o clube ainda está lá, a história do clube está lá, a história desses jogadores está eternizada certamente, e ele já tem que pensar, infelizmente, nesse momento de luto,
seguir, né?
seguir em frente.
É, recomeçar o que estava sendo feito.
É, a melhor forma de agradecer e de homenagear é seguir o trabalho.
Exatamente.
Lembrando de quem estava, né?
Exatamente.
Muito bem. Para fechar, a gente vai fazer essa lista aqui?
Vamos fazer essa lista aí. A gente tem a lista completa dos que sobreviveram, né? Vou começar por eles. Os resgatados até então foi o goleiro Jackson Fullman, que teve uma perna amputada do joelho para baixo, né? Tivemos também o zagueiro Neto, que foi o último a ser resgatado, já quando amanhecia, né, quando o sol saía
na
Colômbia. Ele teve uma cirurgia bem sucedida no tórax ontem à noite e ainda fará outras cirurgias no joelho, na mão, no nariz, no crânio. Mas, segundo as últimas informações, o estado dele é estável, né? E tivemos outros sobreviventes também, Rafa.
Sim, no caso do jornalista Rafael Enzel, que está em estado instável por conta de problemas no pulmão devido às fraturas nas vértebras, né? A aeromoça Ximena Soares, que já está fora de risco, e o técnico de aeronave, que é o Ervin Tumiri?
É, boliviano.
Que também está fora de risco.
Esses dois aí que deram declarações de que só sobreviveram porque seguiram os protocolos de segurança, né? Em caso de queda de avião, que determina, ou orienta, no caso, que você fique em posição fetal dentro do avião, no seu assento, né? E eles disseram que seguiram à risca essa orientação, esse procedimento, e que sobreviveram aí, vão...
É um milagre, né?
É um milagre.
Quer dizer assim, isso, né? Porque é muito difícil um acidente aéreo, as pessoas... É muito difícil sobreviver,
porque o avião se destruiu por completo.
É, então, mesmo o comissário sobreviveu, a tripulação, não foi toda a tripulação que sobreviveu, né?
É, e aí deixar os parabéns ao piloto, que foi um herói também, né? Conseguiu salvar aí essas vidas com a manobra que fez.
Isso. Bom, ainda com o número das pessoas aqui, vamos deixar o nome das pessoas para que elas nunca deixem, né, de existir, fiquem eternizadas na nossa vida também. Bom, as pessoas que morreram, dos jogadores da Chapecoense, temos aqui o lateral direito Jimenez, de 21 anos, o atacante Bruno Rangel, de 34 anos, o zagueiro Marcelo, de 25 anos, o atacante Lucas Gomes, que tinha 26 anos, o volante Sérgio Manuel, que tinha 27 anos, o zagueiro Felipe Machado, de 32 anos, o volante Matheus Biteco, de 21 anos, e o meio-campo Kleber Santana, já conhecido de vários clubes também do time brasileiro, né, Guilherme?
Sim.
Além dele, temos aí o William Thiago, que tinha 30 anos, o atacante Thiaguinho, de 22 anos, o William Thiago era zagueiro, o volante Josimar, de 30 anos de idade, o atacante Ananias, muito conhecido já por ter feito o primeiro gol do Allianz Parque, e muita comemoração foi feita com o Ananias também. O goleiro Danilo, de 31 anos, que chegou a ser resgatado com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O lateral direito, Matheus Caramelo, emprestado do São Paulo, né, que estava jogando pela Chapecoense, que tinha 22 anos. O atacante Ailton Canella, de 22 anos. O outro atacante, Kempis, de 34 anos, que fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, deu trabalho para as equipes brasileiras. O meio-campo, Arthur Maia, de 24 anos. E o volante Gil, de 24 anos. Esses são os jogadores da Chapecoense que, infelizmente, não estão mais conosco.
É, além deles, a comissão técnica também, que estava no avião. Entre a lista de falecidos estão o técnico Caio Júnior, de 51 anos. o membro da comissão técnica Adriano Wolff Bittencourt, de 43 anos, o roupeiro Anderson Donizete Lucas, de 37 anos, o preparador de goleiros Anderson Roberto Martins, de 46 anos, o preparador físico Anderson Rodrigues Paixão, filho do Paixão, o tão conhecido aí do futebol, de 37 anos, o assessor de imprensa Cleberson Fernando da Silva, de 39 anos, o membro da diretoria Décio Sebastião Burté Filho, de 41 anos, o ex-presidente da Chapecoense Edir Félix de Marco, de 67 anos, o auxiliar técnico Duca, de 39 anos, o membro da comissão técnica Eduardo Luiz Prus, de 36 anos, o supervisor Emerson Fábio de Domênico, de 45 anos, o fotógrafo Gilberto Passe Tomás, de 39 anos, o vice de marketing Jandir Bordignon, de 54 anos, o membro da comissão técnica Luiz César Martins Cunha, de 47 anos, o analista de desempenho Luiz Felipe Gross, de 25 anos, o médico Márcio Bestenicuri, de 45 anos, o membro da diretoria Mauro Dalbelo, de 55 anos de idade, o vice-presidente de futebol Mauro Luiz Stump, de 55 anos, o membro da diretoria Nilson Foley Jr., de 29 anos, o fisioterapeuta Rafael Correa Gobato, de 33 anos, o presidente Sandro Luiz Palaoro, de 50 anos, o massagista Sérgio Luiz Ferreira de Jesus, de 43 anos, e o membro da diretoria Ricardo Porto, de 46 anos.
É isso aí, eu vou também ter os convidados, né? Como convidados, o empresário Davi Barella Davi, de 68 anos, e o vice-presidente da CBF, Delfim Pado Peixoto Filho, de 75 anos.
E os profissionais da imprensa que também estavam lá é o repórter do Diário Catarinense, André Podiak, de 26 anos, o repórter cinematográfico da Globo, Aride Araújo Júnior, de 48 anos, o técnico de externa da RBS TV, Bruno Mauri da Silva, de 25 anos, o narrador da Fox Sports, que também era muito conceituado na área, o Deva Pascovini, de 51 anos, o cinegrafista da RBS TV, Djalma Araújo Neto, de 35 anos, o repórter da Rádio Chapecó, Douglas Dornelles, de 36 anos, o repórter da Rádio Super Condá, Edson Ebelini, de 39 anos, o repórter da Rádio Chapecó, Fernando Chardong, de 48 anos, o narrador da Rádio Super Condá, Gelson Galiotto, de 41 anos, o repórter da RBS TV, Giovanni Klein Vitória, de 28 anos, o repórter cinematográfico da Globo, Guilherme Lars, de 43 anos, o repórter da Globo, Guilherme Marques, de 28 anos, o repórter da Rádio Vang FM, Jacir Biavit, de 43 anos, o repórter da Globo Esporte Catarinense, Laion Espíndola, de 29 anos, o coordenador de transmissão da Fox, Lilácio Pereira Júnior, de 48 anos, o comentarista da Fox e ex-jogador Mário Sérgio, de 66 anos, que jogou por vários clubes do futebol brasileiro também, o comentarista da Fox Paulo Clemente, de 51 anos, o repórter da Rádio Oeste Capital Renan Agnoli, de 27 anos, o repórter cinematográfico da Fox Rodrigo Santana Gonçalves, de 35 anos, e o repórter da Fox Victorino Chermon, de 43 anos.
E também na tripulação do avião, o auxiliar de voo Alex Quispe, o técnico da aeronave, o Angel Lugo, o representante da companhia aérea Lumia, Gustavo Encina, o piloto Miguel Quiroga, o segundo piloto Ovar Goitia, o assistente de voo Romeu Davi Vaca Flores e o copiloto Cisi Arias.
Todos esses nomes e suas respectivas histórias, fica aqui a singela homenagem do Falta de Quarta, programa universitário da FAPCOM, e as boas lembranças daquilo que fizeram em vida. Aos familiares, nossos mais sinceros votos de força para prosseguir.
Vocês que voavam em busca de um sonho, sonharão para sempre. Comunicadores, atletas, comissão técnica, nós torcedores e admiradores, todos estamos unidos por uma paixão em comum que vai muito além do que palavras possam explicar. Heróis são aqueles que morrem por aquilo que amam e acreditam. E esse é o maior título que alguém pode conquistar para além da vida. Vocês estarão vivos enquanto o futebol existir.
E ainda, com a bela homenagem que tivemos ontem na Inglaterra da torcida do Liverpool, e pegando um trecho do principal canto das arquibancadas do clube inglês, da música You'll Never Walk Alone, deixamos um recado para todos aqueles que foram afetados com a tragédia de ontem.
Caminhe. Caminhe. Com esperança no seu coração. E você nunca caminhará sozinho. Você nunca caminhará sozinho.
Que o índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo. Foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Colutini. Danilo, o espírito de Condá estava com você agora.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.